Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Nossa aula de hoje traz alguns dos contrastes típicos da nossa época e que merece um pouco das luzes em torno da compreensão. Vamos antes à Boituva, vamos conversar com o professor Clailton, que nos apresentará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 5 de novembro. O tema foi como a cascata de Escher se tornou cotidiana. Nessa aula, nós vimos algumas complexidades em torno da estrutura de pensamento. A divisão do conteúdo de uma estrutura de pensamento em tópicos se traduz muito mais em um recurso didático, porque na prática encontramos muito provavelmente a manifestação de um tópico em relação ao outro. Não que eles conversem com todos, né, todos eles entre eles, mas eles se relacionam, tá, muito bem ali entre eles. Encontrar um tópico isolado dentro de uma IP é mais raro, né? É possível, mas é mais raro. Se considerarmos, por exemplo, a manifestação do tópico emoções, ela poderá ocorrer em relação a uma memória, em relação a uma busca e em relação a qualquer outro tópico, e até mesmo em relação a elementos da base categorial, né? Por exemplo, uma casa, um jardim que plantamos, podemos armazenar as memórias em um diário e por aí vai. As estruturas de pensamento com áreas de porosidade ou aberturas para elementos externos terão mais facilidade para esse trânsito de elementos do meio. Inclusive, em uma interseção, uma EP com certos tipos de porosidade e abertura, a partir da recíproca de inversão, poderá até acessar elementos de outra IP. Algo complexo que exige muito estudo, né, para identificarmos se realmente isso está acontecendo. Depende de muito estudo, porque muitos outros casos podem se confundir com esse. Um dos procedimentos que o professor trabalhou na parte final dessa aula foi muito interessante. Consideramos a possibilidade de trazer o partilhante para uma parte da nossa EP e promover o tratamento de determinada questão nesse local. E assim o partilhante poderá voltar, para a sua EP com essa melhoria. Vou dar um exemplo. Pode ser que esse partilhante não tenha as informações, a experiência que precisa para enxergar, por exemplo, os desdobramentos, enxergar os caminhos que podem ocorrer a partir de um tratamento, de algo físico, algo que ele esteja passando. Então, nós trazemos esse partilhante, vamos criar uma narrativa. Nessa narrativa, se for algo real ou se for apenas uma ilustração, nós vamos informar isso ao partilhante. E então vamos considerar o problema que ele está passando, o contexto em que ele está, e vamos apontando os desdobramentos possíveis, vamos apontando o que que pode acontecer a partir daquele momento, e vai abrir um horizonte aí para o partilhante que está acompanhando, né, a partir aí da narrativa que nós estamos fazendo. E assim, ele vai sair desse acompanhamento com essas informações que poderão mostrar todo esse desdobramento, esse horizonte, tá? Mas o professor enfatizou bastante que é um trabalho muito delicado. Depende de muito estudo dessa EP que nós vamos trabalhar, né? Então, Encerro por aqui, professor. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Esqueci de mencionar que vocês receberão a aula de sexta-feira. Foi uma aula dupla durante essa semana. Tivemos alguns problemas técnicos, mas vocês receberão as duas aulas. Sexta-feira agora é feriado e, no entanto, em caráter facultativo, teremos aulas, aula dupla de novo, duas aulas, das 7 às 8 a primeira, das 8 às 9 a segunda, facultativo. Quem quiser está convidado e quem não puder está em viagem, vai passear, descansar, depois receberá as gravações. Alunos que fazem ao vivo, invariavelmente, recebem presentes pela participação. E o presente de hoje, ele é lindo. E é uma espécie de pós-fácil, inclusive, à nossa aula passada. Vem do cineasta, ele escreve, ele dirige, o Alex Vallejo. Ele construiu uma metáfora belíssima em relação a tempo e espaço. Observem, a formulação que ele faz da menina, enquanto os elementos ocorrem da temporalidade, as dimensões espaciais. Ele usa vários trocadilhos muito bonitos aqui da física, da filosofia, desde a filosofia aristotélica, nessa belíssima ilustração. Eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos juntos acompanhar uma linda meditação sobre o tempo, sobre a temporalidade. Gradativamente, mas sobretudo nas últimas décadas, e de 100 anos para cá, uma série de enunciados, de compreensões em diversas áreas, começou a tornar permeáveis elementos, situações, questões que até então, muitas delas eram herméticas, muitas delas se pautavam por barreiras sólidas, consolidadas. Desde então, uma série de elementos em várias áreas da humanidade começaram a mostrar caminhos inéditos que nós não conhecíamos e que se desenvolvem e se anunciam nas mais diferentes áreas. Vamos traduzir isso para o português. Nas relações, nos relacionamentos pessoais. Até há poucas décadas, era visível, nítido e afirmado, inclusive no discurso em clínica, elementos como: a minha liberdade vai até onde começa do outro. Até aqui é meu, isto é meu, me pertence, ou é minha propriedade, ali já é do outro. Estes elementos todos, inclusive na área da afetividade. Esta é minha esposa, este é meu marido. Haviam marcações muito rigorosas, algumas delas delicadas, questionáveis e, no entanto, existentes. Por exemplo, na questão de um filho. Filho é seu, mas também não é de uma outra pessoa, e também não é de uma comunidade, e também não é dele mesmo, e também não é da transcendência, e assim por diante. Estas divisões começaram a ficar tão complexas, tão difíceis, que em alguns casos a própria dificuldade acabou causando a eliminação de muitas dessas barreiras. Neste momento, 2024, no entanto, há um grande estado confusional em várias dessas questões. Como elas não estão propriamente num ponto e podemos traçar uma linha e questionar esta linha, mas muitas dessas questões estão em coordenadas complexas, linhas cruzadas. Linhas que, aliás, algumas delas estão em escalas de verticais, outras vezes apresentam linhas que nem materiais são. São linhas imagéticas, pautadas por elementos atávicos, como a tradição, e outros, este é um dos desafios da nossa época. Algumas pessoas aprofundaram essas questões, trabalharam essas questões e aprenderam, em alguns pontos de suas vidas e historicidade, a lidar melhor com isso. Com estas, nós podemos aprender e distribuir isso para outros. Por exemplo, dependendo da estruturação de uma pessoa, ela já sabe as áreas prováveis da vida dela, da história dela, que apresentam porosidades. São áreas que não, ainda que não sejam abertas, apresentam permeabilidades. Então, essas pessoas, às vezes, vai visitar um amigo que ama, vai a um jardim botânico, vai a algo que tem a ver com ela, e a simples aproximação faz migrar conteúdos dela para esses elementos, desses elementos para ela, por gratuidade, hidratando áreas imensas da vida. Alguns estão aprendendo rapidamente a lidar com isso. E sabem também das prudências de quando não permitir que certas porosidades apareçam diante de quadros nocivos nos quais essas pessoas provavelmente se intoxicarão. Mas tudo isso ainda é muito teórico. A prática em torno desses elementos é muito problemática. Em vários lugares do mundo, na política, na educação, na filosofia, na medicina, em outras áreas, estamos trabalhando muito para resolver questões que possam propiciar um caminho mais amoroso, mais profundo, mais sábio para a humanidade, com um testemunho melhor em relação a muitos elementos. O nosso trabalho de hoje ilustrará algumas destas questões tão problemáticas. Nós utilizaremos um texto muito bonito do nosso querido escritor maranhense Ferreira Goulart. Ferreira Goulart parece que não termina nunca, não é? É o próprio exemplo dessas questões que trabalhamos. E também veremos uma pequena obra cinematográfica chamada The Arrival. Arrival, a chegada, muito inspiradora e muito problemática para os nossos dias. Com essas duas obras, ilustraremos algumas das questões problemáticas em torno disso que acabei de colocar, desse prefácio. Vamos então imediatamente ao Ferreira Goulart. Ele conta a história de um menino. Muitos desses meninos, vocês sabem, estavam lá pelo interior do lindo Maranhão. Pedrinho era um menino inteligente. Antecipando-se à escola, aos trabalhos, descobriu o absurdo da finitude temporal e espacial do mundo, sem falar na relatividade do movimento. Vamos rever isso que Ferreira Goulart nos anunciou sobre o Pedrinho. Quer dizer então que esse garoto, esse menino Pedrinho, antecipou-se, como ele disse, à escola, à sociedade, sua época. Observando as coisas, ele notou um paradoxo que o autor nos diz, na verdade, é um absurdo da finitude temporal e espacial do mundo. Ora, mas o mundo não é limitado por tempo e espaço? Nós não o construímos assim? Nós não vivemos assim com o mundo? A todo momento nos lembram disso? Você vai tirar uma carteira, dizem que idade você tem, você precisa responder por aí. Não é? Onde você morou, você precisará responder. Todo o tempo nos lembram disso. Mas esse menino Pedrinho olhou tudo isso e disse: epa, tem um absurdo aqui. Isso que fizeram não é sensato. Vamos ver o que o Pedrinho descobriu aqui. Inteligente, considerou tais descobertas simples banalidades, como todas as demais que faria ao longo de sua vida, passando de Pedrinho a Pedro e de Pedro a Pedrão. Compreendeu também que não seria possível sair da banalidade. E assim continuou pensando gratuitamente. Começou a pensar continuou pensando gratuitamente. Seu pensamento não evoluía, era descontínuo e agudo. As características de um pensamento que vai constatar que reduzimos o mundo a uma coisa que achamos que o mundo muitas vezes é, mas que é apenas uma impressão nossa do mundo, teria que vir provavelmente de alguém que pudesse ir além do pensamento usual das coisas, não é? Que conseguisse ver de outras maneiras, compreender de outras maneiras. E o Pedrinho tem um pensamento, como disse o autor, descontínuo e agudo. Pensava sobre tudo o que via: a pedra, o pote, o poste, o posto, o rosto, o rasto, o resto, o rito, o rato, o gato, o goto e o esgoto. Como pode uma pessoa sair de casa, andar por dezenas de ruas, falar, pagar contas, cobrar contas, mentir, sorrir, fingir, impingir e depois voltar cedinho à sua casa, rua tal, número tal? Considerava isso uma coisa surpreendente, mas não tanto quanto a possibilidade de alguém ser uma mesma pessoa durante dezenas de anos, mudando de casa, de profissão, de trabalho, de mulher, de carro, mas sempre convencido de que ser a mesma pessoa. Ora, o Pedrinho olhou isso e disse: tem algo muito esquisito aqui. Uma pessoa muda de opinião, uma pessoa muda de sentimento, uma pessoa muda suas buscas, uma pessoa muda seu modo de ser, uma pessoa muda tantas coisas. Como podemos então dizer que essa pessoa é a mesma pessoa? Para o menino, estamos cometendo uma grande gafe aqui. Se não somos mais a mesma pessoa, se nós somos várias pessoas durante a vida, neste caso, se somos várias pessoas durante nossas vidas, como medir o tempo agora? Como medir o espaço? Cada pessoa terá um segmento de tempo, mas uma pessoa pode tomar o tempo da outra que ela foi e multiplicá-lo. Olha, o Pedrinho tem um pensamento muito interessante, segundo Ferreira Goulart. Há muitas ilustrações disso na história da filosofia. Se você pegar o estrangeiro de Camus, observe como foi o julgamento dele. O homem que é julgado não se reconhece nem no promotor que o acusa e nem no advogado que o defende. Ali, pelo menos, já há três pessoas. Entre outras, entre a multidão que gostaria que ele fosse linchado. Mas não é só aí. Hannah Arendt, quando vai fazer as matérias para o jornal e vê um homem de mais de 80 anos ser acusado de um carrasco, de ser um monstro, ela pensa: ué, mas quem fez isso não é este homem que tem 80 e tantos anos. Quem fez isso foi um garoto de 20 e poucos anos, no estado totalitarista, sem saber muito bem o que estava fazendo. Nós estamos julgando a pessoa, de fato? Julgar já é um problema. Agora, ainda assim, estamos julgando a pessoa de fato que cometeu tudo aquilo? Ou é uma outra pessoa? E ela foi muito mal interpretada nessas colocações dela. Mas esses exemplos vão da filosofia para muitos campos da alma humana. A sociedade dos homens não sabe nada o que fazer sobre isso e tem grandes dificuldades de acolher questões como estas que o Ferreira Goulart está colocando. Nós não sabemos como fazer. Como fazemos a aposentadoria? Cada pessoa, então, que nós fomos, terá direito a uma parte? Algumas vezes nós não fizemos por merecer. Como computar tudo isso? Mais ainda, se fizermos isso, como ficam as relações sociais, as relações de amizade, as relações familiares e outras? Uma pessoa que assumiu um compromisso pode dizer que quem assumiu na realidade foi outro. Foi o outro dela, não ela. Como vamos lidar com tudo isso? Não se trata de uma bagunça. Se trata de querer compreender para desenvolver, não é? Eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos ver agora um dos exemplos dramáticos em torno disso. Uma moça entra em uma cafeteria. Ela está esperando alguém. Enquanto ela espera esse alguém, ela vai fazer um monólogo. É um diálogo e é um monólogo. Vocês verão e dirão como isso se passa.
I should have ordered a decaf or a tea. No, it's fine. I've made a decision. I can have as much caffeine as I want and sugar. I'm early. He'll be late. I'll just tell him you. We made me pregnant, but I've made the decision and I wanted you to know first. He'll probably be relieved. We weren't right, and it's not the right time. How much time do I have left? Stop being silly. I have lots of time. He doesn't have to worry about time. This big biological window. You freeze your eggs now, anyway. If someone doesn't close that bloody door, they'll freeze right now. I'll need to get things in place. I don't have a home, money, or a partner. I'd be alone.
Ela precisa decidir elementos, conforme a vida dela, conforme a sociedade dos homens, conforme a época. Mas o que ela está fazendo? Ela foi para algum lugar dentro dela e ela está elaborando todas essas coisas? Não há outras pessoas envolvidas que devem também resolver? Enquanto ela faz isso, quais são os registros, quais são os critérios que ela utiliza para fazer isto? Há muitos elementos aqui. E Pedrinho, em Ferreira Goulart, descobre e chama tudo isso de um absurdo. Por vezes, uma pessoa que prega liberdade, alteridade e das dimensões abertas de mundo para o que possamos conversar, numa situação assim, fecha todas as comportas. Recua, ergue barreiras, falando num direito próprio e acaba com o direito de outras pessoas. Esse direito que eu estou falando é um direito jurídico ou é um direito existencial? Vejam as complexidades que a nossa sociedade vive neste momento, dadas as muitas métricas que ela colocou, cercas. Rigores, limites, medições, pesos, que nos ajudaram a chegar até onde chegamos, mas que cada vez mais estão, parece, sufocando o ser humano, gerando problemas, além dos problemas naturais da caminhada que temos. A própria maneira de trabalhar essas questões e tentar ajustá-las e resolvê-las nos empurra para questões ainda maiores. Esse é um dos dilemas da nossa época e nós somos filósofos e estamos trabalhando com isso. Estamos tentando caminhos, propondo caminhos, fazendo perguntas, tentando alternativas. É da nossa função fazer isso. E não podemos nos demorar. Muitos estão padecendo com isso. Muitos estão sufocando com isso. Alguns completamente atrapalhados. Falam em liberdade e já estão pisando naquilo que é do outro e não sabem. Muitas vezes nem fazem isso por mal, não sabem o que estão fazendo. Essas réguas, essas medidas, essas balanças, pesos, contramedidas, estão muito complexas. E por vezes, por uma mesma questão, há várias delas. É o próprio discurso da pós-modernidade. Vamos voltar ao Ferreira Goulart. Pedrinho, então, estava na sua trajetória de vida. O que o Ferreira Goulart vai oferecer A muitos pode ser decepcionante, mas é uma advertência para a nossa época. Considerava isso uma coisa surpreendente, mas não tanto quanto a possibilidade de alguém ser uma mesma pessoa durante dezenas de anos, mudando de casa, profissão, carro e de mulher, mas sempre convencido de que é ele mesmo. Sim, estava falando Pedrinho, como vimos. Até que o dia parou diante de um saco de batatas, na feira livre do produtor, no castelo. Batatas? Sim, batatas. Ficou pensando. Já que era o profissional do pensamento, ficou pensando. Essas batatas, pensou Pedrinho, estão todas aí dentro de um saco, disse para si mesmo. E elas vieram do chão. Mas não simplesmente do chão, porque na verdade vieram de uma outra batata. Mãe de todas as batatas. E isso é formidável, exclamou diante da maravilhosa banalidade. Uma batata, continuou Pedrinho, contém todas as demais batatas. Qualquer destas batatas que estou vendo neste saco contém todas as demais, que saindo dela encheriam vários sacos, iguaizinhos a este. A partir deste dia, Pedrinho foi plantar batatas. Esta é a história contraditória e incompleta do agricultor consciente que eu conheci. Pedrinho encontrou uma alternativa para o mundo dele. Encontrou uma maneira de trabalhar essas questões. Um princípio aristotélico que o ajudou a discernir coisas e que para ele foi funcional. Ajustou para sua época, para seus modelos e seguiu sua vida. É provável que muitos que vivem esses dilemas hoje e considerem são muitos os dilemas hoje, não é? Há muito pouco tempo havia certezas, há muito pouco tempo tínhamos concepções sólidas, consolidadas, há muito pouco tempo. E de muito pouco tempo para cá, sem que pudéssemos elaborar muitas questões, tivemos que lidar com elas para decidir, para encaminhar elementos. Elementos que estavam em andamento, que quando começaram, começaram sobre a égide de outras regras, de outros mundos, que chegam agora e se encontram nesses dilemas. Então, hoje, se você é pai, se você é mãe, tem um filho de 14, 15, 16 anos, é provável que esteja passando por todos esses dilemas. Se você hoje tem 60, 70, 80 anos, está vivendo todos esses dilemas. Muitas questões nós nunca tivemos sequer notícias, e de repente elas estão diante das nossas vidas, nas nossas vidas. Quando usamos então uma régua para medir o problema, para pesar a questão, para encaminhá-la, descobrimos que isso era usado há décadas e que agora não serve mais. Que essas coisas mudam completamente. Essa é a questão, uma das questões do nosso tempo. Quais caminhos existem para isso? Existem vários caminhos neste momento. Há uma grande discussão nos vários segmentos da sociedade. Muitos filósofos, pensadores estão tratando dessas questões, circunscrevendo áreas, tentando fazer com que certos elementos dessas áreas possam ser usados em outras. É isso que estamos tentando fazer, entre outros elementos. Princípios de alteridade, sabendo que a nossa verdade agora não serve mais como imaginávamos para todo mundo, como muitas vezes era feito. Uma época feita de manuais, de elementos universalizantes, começamos rapidamente a entender outras coisas, outras questões. Deixamos as primazias que tínhamos como criaturas. Muitos já olham para as estrelas, para as plantas, os pequenos companheiros de viagem, que são os pequenos animais, já não há uma primogenitura? Heidegger dizia que nós somos os únicos seres racionais hoje. Muitos filósofos questionam, colocam um ponto de interrogação. Até porque conhecer todos os seres e criaturas para dizer que só nós somos racionais é um problema muito grande. Então estamos revendo, estamos tentando compreender, abrir dimensões. O que exige humildade, saber que vamos errar muitíssimo, que vamos tropeçar, que precisamos do diálogo, da abertura para a alteridade. Essa menina, por exemplo, sozinha nessa cafeteria, pensando sobre o que ela vai fazer, o que ela vai dizer, como vai fazer, sozinha, num mundo ilha. Isso é a fotografia opressiva das décadas que estamos deixando para trás. A provável fotografia da nossa época é uma fotografia plural, no qual entram e saem pessoas, nos quais nós mesmos nos modificamos. Isso não quer dizer bagunça e tudo ser feito de qualquer maneira. Isso quer dizer alteridade, amor, compreensão, aprofundamento. Não é a busca de elementos que estamos tentando trabalhar. Não é simples e parece ser muito longe de ser fácil. Exige trabalho. Vamos ver então como o cineasta, o Daniel, ele coloca o encaminhamento desta obra. Qual é a alternativa que ele propõe diante de um problema tão grande, que era de décadas passadas e agora chega aos nossos dias? Ele vai propor uma solução das décadas passadas, que não cabe mais, ou vai propor uma alternativa atual? Vamos acompanhar.
We're not in love. He doesn't know how neurotic I am. I don't really know him. I can't remember what color his eyes are. They're blue. Oh, he does have nice eyes. He will probably have nice eyes too. He wouldn't have a right to ask me to keep it. He wouldn't have to carry it or push it out of his. It's my body. It's my decision. I'm not just a function. I'm not a cow. Girl or a boy? What if it's twins? He's a twin, and my brother and sister are twins, so that could happen. But twins might be too much if it's just me. One I could handle. Will it inherit my weird little fingers? Will it be a good person? I suppose part of that is up to me, but I can't control everything. What will her laugh sound like? He had a nice laugh. We did get on. He definitely found me funny. He should be here. I thank. Sorry.
Okay. Would you like another coffee?
Can I get a decaf instead?
Daniel Montanarini propõe um caminho. Nesse caminho, ele propõe que nós possamos trazer esses elementos de anterioridade, de décadas que nos chegam até aqui, e isso no discurso dela fica bastante claro, discurso de posse, de propriedade, de antropocentrismo e também um outro discurso, um discurso mais aberto, que ela às vezes é convidada e às vezes é invadida por ele. Crianças que passam, barulho, café que derruba, trovoadas lá fora. Quando ela finalmente abre para conversar, para dialogar, abre as áreas de polarizações, áreas porosas da alma dela. Viram o que acontece no cenário? Ele se ilumina e alguém chega. Uma proposta de Daniel Montanarini para os nossos dias, para a nossa época. Talvez uma das respostas, e teremos de testar, verificar, repetir, observar problemas, caminhar novos elementos, talvez seja conversar essas medidas, conversar esses pesos, saber quando flexibilizar, quando um será utilizado em detrimento de outro, quando mais de um peso e uma medida puderem ser usados, às vezes inclusive juntos. Também quando nada, nenhum peso e nenhuma medida for possível ser colocado e devemos afastar tudo. Só que isso não é algo que podemos sair fazendo. Isso é algo que pede estudo, responsabilidade e muitos cuidados nas mais diferentes áreas. É um dos nossos trabalhos, um dos dilemas da nossa época.